As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
O surto de Covid-19 que foi descoberto na Sonaida Azambuja já chegou à região, precisamente a Tomar e ao entroncamento, onde residem dois trabalhadores daquela empresa, também eles infectados. Este cenário já foi confirmado à ERT por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Para além destes dois casos, registro para mais uma infecção em Abrantes, numa funcionária de uma creche, e para um casal de Torres Novas, na casa dos 70 anos, foi visitar uma filha que estava infectada. Ficaram agora pai e mãe também contagiados. Nesta altura, na globalidade, a região tem 200 casos, 85 dos quais ativos. Não houve nenhuma alta a acrescentar às 112 já registadas. No diferencial entre total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes, 21 e Orém com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 51 casos e 19 recuperações. Orém, 48 infecções e 34 recuperações, Abrantes 38 infectados, dos quais 17 já estão curados, Tomar 20 casos, com 15 recuperados e um óbito, Entroncamento 16 infecções e 7 recuperados, Alcanena 12 casos, 9 recuperações, 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância 3 infecções, ainda sem recuperações, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardual com apenas um caso e já recuperado.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A informação é avançada em comunicado pelo Conselho de Administração da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, em Orém. Os testes para despiste de Covid-19, que foram realizados a cerca de 30 crianças e jovens do lar de infância e juventude, deram negativo, ou seja, não há infecções confirmadas. Recorde-se que estes exames foram efetuados na última segunda-feira, logo após a confirmação dos testes positivos a 6 funcionárias da instituição, que apoiam precisamente as crianças e adolescentes do lar. As colaboradoras estão a cumprir o isolamento em casa, de acordo com o determinado pela Autoridade de Saúde, refere a administração da Fundação Oriente. 23 pessoas do Lar Idoso Feliz, situado na localidade de Casével, Conselho de Santarém, acusaram a infecção Covid-19. Estão em causa 17 utentes e ainda 6 funcionárias, sendo que os idosos já foram transportados para o Hospital de Abrantes. Este foco de contágio, mais um dentro de um lar não legalizado, foi detectado na última semana por ocasião de um acidente que obrigou 2 dos utentes a receber assistência hospitalar. Foram testados e deram positivo. Seguiu-se a normal bateria de exames que confirmaram a propagação do vírus pela referida estrutura. Em declarações à agência Lusa, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, referiu que este lar é um dos 42 não legais descobertos no concelho.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Esta indicação foi confirmada à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Uma pessoa foi resgatada da água em Aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, por alguns populares que se encontravam naquela praia fluvial. O alerta foi dado pelas 16h55 desta quarta-feira. A mesma fonte adiantou à nossa redação que a vítima foi transportada ao Hospital de Abrantes apenas por precaução.
Rádio ERTS. Informação.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, apela a uma maior responsabilidade na população na forma como se comporta neste período de desconfinamento. A delegada de saúde confessou não ter gostado de assistir, por exemplo, às recentes enchentes nas praias, referindo mesmo que há pessoas que não têm noção do perigo, pelo que devem ter receio do que se está a passar. Maria dos Anjos Esperança, em declarações à ERTS, deixa um apelo. Haverá tempo para outros verões, para ir à praia e para o convívio.
São mesmo de evitar. Eu acho que as pessoas devem ter, não digo medo, mas devem ter receio daquilo que se está a passar e devem ter receio em fazer um desconfinamento a todo o nível, porque efetivamente nós estamos a ver, não são estes casos que nos aparecem agora dos lares e que nos apareceram em Abrantes e dos profissionais dos lares, que nos preocupam mais, porque estes casos são de imediato circunscritos, naturalmente que nos preocupam porque são idosos e nós sabemos que a doença na idade, com o avançar da idade, é mais perigosa e preocupam-nos por isso, por serem pessoas que estão doentes. Mas em termos de disseminação da doença, o que nos preocupa mais ainda são esses casos assim, dessas pessoas que fazem um desconfinamento sem noção daquilo que estão a fazer. Eu digo mesmo sem noção, sem responsabilidade por se defenderem a si e defenderem os outros. Temos tempo, virão outros verões, temos tempo da praia, temos tempo de fazer o desconfinamento à vontade e de podermos abraçar os outros. Agora, nesta altura, isso não nos deve ser permitido. E deve ser cada um a não permitir a si próprio fazer uma coisa dessas, porque é perigoso.
Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Tomar, indiciado pela prática do cultivo de cannabis. No seguimento de uma investigação que durava há cerca de 2 meses, os militares detectaram o suspeito em flagrante enquanto procedia à rega de uma plantação daquele estupefaciente que se encontrava condicionado numa estufa na sua propriedade. Neste momento, o homem foi abordado e detido, tendo ainda sido apreendidos 9 pés de cannabis e desmantelada a estufa que servia de apoio ao cultivo. O indivíduo foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Ourém, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e de proibição de contactos com indivíduos consumidores de produtos estupefacientes. Um significativo conjunto de empresas do Conselho de Tomar aderiu à certificação Clean and Safe do Turismo Centro de Portugal. Avaliação esta que visa certificar os estabelecimentos do setor turístico que cumpram as regras associadas à não propagação do Covid-19. Este selo pretende transmitir, desta forma, uma imagem de confiança ao consumidor. A este propósito, José Delgado, vereador do Partido Social Democrata na autarquia Nabantina, quis saber se no Conselho havia conhecimento desta iniciativa, um cenário confirmado pela Presidência. Presidente Anabela Freitas.
Em relação ao selo Clean and Safe, dizer-lhes que assim que ele foi lançado e através do Turismo do Centro de Portugal, todas as entidades da área turística, seja restauração, hotelaria, alojamento local, empresas de animação turística em Tomar, foram contactadas. Algumas delas participaram em ações de formações através do webinar do Turismo do Centro, a explicar o que é que tinham que fazer para poder obter o selo Clean and Safe. E, portanto, temos neste momento já aprovados um conjunto de empresas do nosso concelho com este selo Clean and Safe. Aquilo que foi transmitido às empresas é que, e agora nesta fase de desconfinamento é muito importante dar confiança às pessoas para que possam sair e possam retomar aquilo que é a atividade turística neste momento mais ligado ao turismo interno. Portugal, que era um destino, que já era um destino de eleição e que era conhecido pelas razões de segurança, que agora também seja uma mais-valia esta questão do clean and safe como um destino seguro e limpo. Volto a dizer, algumas das empresas em Tomar já têm, outras estão a tratar do processo e, portanto, aquilo que é a intenção é que tenhamos o maior número possível de empresas relacionadas com o turismo detentoras do selo Clean and Safe.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O índice de risco de incêndio irá chegar ao patamar muito elevado nos concelhos de Abrantes, Mação e Cerdoal, sendo que Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere vão apresentar-se na avaliação elevado, o que se traduz num redobrar de cuidados no que à realização de queimas diz respeito. Aliás, importa recordar que nos índices muito elevado e máximo são proibidas as queimas de sobrantes, assim como utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do número 808-200-520.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A praia fluvial de Cardigos, no concelho de Mação, registou uma afluência fora do expectável durante o último fim de semana, de tal forma que as autoridades locais foram obrigadas a intervir e a solicitar que o considerável aglomerado de pessoas que ali se deslocou pudesse desmobilizar, sempre em nome da segurança individual e coletiva da comunidade e até mesmo de quem não teve o desejado bom senso de evitar esses ajuntamentos. O concelho de Mação é uma das referências do Médio Tejo no que diz respeito a praias fluviais, com 3 ofertas situadas em Cardigos, precisamente para além de Ortiga e ainda em Carvoeiro. Como será possível evitar novos episódios do género? A Hertz colocou a questão a Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, que admitiu uma missão muito difícil pela frente e apelou ao bom senso das pessoas. Depende delas evitar medidas mais drásticas, advertiu o autarca.
Aquilo que se ficou e fomos vendo na televisão, enfim, as praias do litoral, aqui no concelho de Mação também se ficou neste espaço que eu estava a referir, nomeadamente na praia fluvial de Cardigos. tivemos muita afluência de pessoas, portanto, neste momento não haver as condições mínimas para as pessoas lá ir, o que levou até a própria Junta de Freguesia e a Câmara a fazer um apelo para as pessoas não irem para aquele espaço, e também em algumas zonas, Praia da Ortiga, no Carvoeiro não, porque está em obras devido aos problemas que lá tivemos, fruto da tempestade Elsa, mas pronto, todos os espaços onde de alguma forma as pessoas podiam estar em zona de banhos, digamos assim, tivemos uma enorme procura. Conforme referi, é um ano diferente, onde nós queremos receber as pessoas, mas temos de perceber que este ano diferente exige novas regras e exige outro tipo de cuidados. Cuidados estes nós vamos manter. Vamos manter, não vamos obrigar a serem mantidos, e que passam claramente por uma limitação de acesso às praias, conforme está definido na legislação, e nesse sentido estamos aqui a tentar encontrar as melhores soluções para que seja cumprido aquilo que está determinado, sabendo nós que vai ser um desafio enorme pela frente, mas que temos de tentar responder positivamente para a segurança de todos.
Se cada um não cumprir com a sua obrigação, haverá aqui medidas mais drásticas que possam estar em cima da mesa?
Evidentemente que sim. Espero não, a legislação vai prever essas medidas, porque não podemos de maneira nenhuma ter as enchentes que temos tido nas nossas praias, não é? Com centenas de pessoas, portanto não haverá condições para isso, e portanto temos aqui um enorme desafio pela frente, em alguns locais expor eventualmente cancelas para não permitir a entrada das viaturas, se no limite não houver condições para a nossa praia tiver de ser encerrada a uma determinada altura, teremos de o fazer. Quer dizer, o que não pode acontecer é pôrmos em causa a saúde pública, ou que aconteça algum foco verificado numa das praias, não é? E depois causa problemas. Temos de apelar também às pessoas que nos facilitem a vida e que compreendam que tudo aquilo que nós façamos tem como objetivo último a preservação da saúde das próprias pessoas, da saúde pública e da saúde de todos nós. E, portanto, isto não é um capricho, não só o capricho da Câmara Municipal de Nação, nem nenhuma Câmara, é o cumprimento das regras.
O Carvoeiro já será uma opção para esta época balnear?
Nós estamos a fazer um enorme esforço nesse sentido. Enfim, só agora há poucos dias é que parou praticamente de chover e, portanto, há condições para intervir na zona da praia, propriamente dito, na zona onde habitualmente há muita água, para construirmos os muros de suporte que foram literalmente derrubados pela força da água, e estamos a fazer um enorme esforço para que no dia 26, 27 de junho a praia esteja em condições, à altura em que nós temos previsto a abertura da época balnear, e portanto, eu acho, enfim, falta um mês, eu acho que há condições para que as coisas estejam devidamente prontas para que as pessoas possam vir. Portanto, é esse o nosso objetivo.
Um incêndio na empresa Pet Maxi, no concelho de Ferreira do Zêzer, obrigou à intervenção de cerca de 25 bombeiros, apoiados por 9 veículos. O alerta foi dado na tarde desta quarta-feira. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, houve dificuldade em encontrar o foco de incêndio devido ao imenso fumo que se fazia sentir, sendo que as chamas deflagraram na área do armazém. Está confirmada a inexistência de feridos nesta ocorrência, nesta empresa que se dedica ao comércio de rações para animais de companhia.
Rádio Hertz, informação.
O Grupo Parlamentar Os Verdes, pela deputada Mariana Silva, questionou o Ministério da Cultura sobre a edificação do empreendimento turístico Costa dos Encantos, em Casalinho, Val da Laje, na freguesia da Serra Junceira, concelho de Tomar, precisamente a escassos metros da conhecida como Anta do Val da Laje. No documento enviado ao Governo, os Verdes alertam para os riscos, não apenas da fase de execução da obra, com recurso a máquinas pesadas, retroescavadoras e martelos pneumáticos, pela trepidação que envolve, pela perturbação da paisagem envolvente do monumento, mas também pelos atos de escavação e remoção de terras e inertes naquela que deveria ser uma zona de proteção do monumento, sítio arqueológico. O Ministério da Cultura foi então questionado sobre se tem feito algum acompanhamento a este processo, se existe alguma área de proteção legal ou administrativamente delimitada, ou que ações de fiscalização e em que data foram levadas a cabo para garantir o cumprimento das condições exigidas pela DGPC nos seus pareceres, bem como das leituras do topográficas periódicas que estão a ser levadas a cabo. O CAIS, o novo espaço empresarial de Vila Nova da Barquinha, está concluído. Está em causa um projeto municipal com investimento a rondar os 520 mil euros, incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. A nova estrutura é uma nova realidade de dois antigos edifícios que apresentavam sinais de degradação em pleno centro histórico. Os interessados podem obter mais informações através do Gabinete de Apoio e Desenvolvimento ao Empreendedorismo Local do município de Vila Nova da Barquinha, através dos telefones 249-720-350 ou então o 964-781-133. Em declarações à ERTS, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, congratulou-se com a conclusão dos trabalhos, adiantando que há já candidaturas de empreendedores dispostos a integrar esta incubadora.
Dizer que o processo está completamente adiantado, aliás, está no cumprimento dos prazos, primeiro semestre de 2020, no sentido de dotar quer o Centro Urbano de Barquinha, uma vez que a obra é uma obra de regeneração urbana, importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, em frente à própria Loja do Cidadão de Vila Nova da Barquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores, como verem tratado qualquer processo administrativo ou mais burocrático, estão no centro da vila e estão junto dos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da Loja do Cidadão. É um espaço de co-working, com áreas para os respectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tem também uma loja. Esperemos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários e as próprias empresas e micro já empresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome precisamente tem a ver com a identidade que o Vila Nova Barquinha, também denominado Ninhos de Empresas, aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo de onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se caia a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja que, nomeadamente, já tenho várias candidaturas e algumas não são de Vila Nova Barquinha, são todos territórios, conselhos confinantes, mas toda a agenda bem-vinda, o que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento, como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem que dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir positivamente a este território, que é isso que a gente objetivamente quer.
Valorizar o património como produto do desenvolvimento económico. Assim se trabalha no Conselho de Sardoual, tendo em vista o presente e, claro, o futuro. Mais ainda, quando o futuro assume um caráter de incerteza perante a pandemia em que nos encontramos. Está aprovada a candidatura da segunda fase do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso de Sardoual, um patamar que agora se irá centrar na produção de conteúdos. O objetivo será proporcionar aos visitantes e residentes, claro, uma envolvência daquilo que é, por exemplo, uma Semana Santa, em qualquer altura do ano. Miguel Borges, presidente da autarquia sardoalense, em entrevista à ERTS, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Estamos a falar da recuperação, da instalação do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso na Capela de Nossa Senhora do Carmo. A Capela de Nossa Senhora do Carmo, dentro das várias capelas e igrejas que o Sardoual tem, dentro das várias, esta é pertença do nosso do município, é a única que é pertença do nosso município. E como tal, o que nós fizemos foi a instalação deste Centro de Interpretação, em que já teve uma primeira fase na Capela de Nossa Senhora do Carmo, onde já teve uma primeira fase que foi da construção civil e restauro propriamente dito, e agora esta segunda fase tem a ver com a produção de conteúdos e equipamentos. O que é que pretendemos com todo este trabalho? Nós temos aqui um conjunto de recursos no âmbito da fé e da religiosidade, no âmbito do património, e queremos transformar esse recurso num produto que seja atrativo, um produto que contribua para uma dinâmica da nossa economia local, um desenvolvimento económico. Eu gosto sempre de frisar que o turismo pertence ao Ministério da Economia. É claro que há a valorização do património que é indispensável, mas também há aqui o desenvolvimento da economia local. Aquilo que nós pretendemos com este centro de interpretação é alguém que nos visite em dezembro, setembro, janeiro, seja quando for, possa perceber o que é, por exemplo, a Nossa Semana Santa, possa perceber e ter algum contacto através das novas tecnologias, o que é uma procissão dos fogaréus na Quinta-feira Santa, o que é a procissão da Ressurreição, o que é que são as festas do Bodo, em qualquer altura do ano. É isto que nós pretendemos, além de criar aqui um itinerário entre as diferentes capelas e igrejas, com a sinalética também, que é de todo muito importante, e criar os roteiros, como disse, principalmente valorizar o património e pô-lo à disposição da comunidade como um produto de desenvolvimento económico. É um incentivo a esta recuperação, a esta valorização e também uma atratividade no âmbito turístico.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
A Ministra da Coesão Territorial, que tutela os fundos comunitários dos programas regionais de Portugal 2020, anunciou recentemente medidas importantes. Ana Brunhosa afirmou que iria fazer uso de toda a flexibilidade permitida pela Comissão Europeia neste contexto de crise pandémica, para subsidiar a fundo perdido a totalidade de vários tipos de investimentos municipais em áreas estratégicas. São considerados, entre outros, projetos constantes dos planos estratégicos de desenvolvimento urbano, desde que estejam executados até 30 de junho de 2021. As requalificações em curso da Várzea Grande e da Avenida Nuno Alves Pereira foram ambas financiadas no âmbito do PEDU, Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Apesar de significativamente atrasadas, quero acreditar que cumprirão a meta de conclusão de junho de 2021. A Câmara Municipal de Tomar tem aqui uma boa oportunidade para reforçar o financiamento de projetos e algumas obras. Por outro lado, a Ministra Ana Brunhosa referiu também que está a ser feita uma reprogramação dos programas regionais, libertando fundos não utilizados, na ordem dos 300 milhões de euros, e direcionando-os para investimentos nas áreas da educação, da saúde, social e cultural. Áreas onde Tomar tem carências e poderia beneficiar de investimentos com fundos comunitários. A prioridade será de injetar dinheiro na economia o mais rápido possível, apostando em projetos de menor complexidade, como é o caso da substituição do amianto nas escolas ou na transformação digital da educação. Uma oportunidade muito interessante para diferentes melhorias no nosso concelho, para a qual estou certo que a Câmara Municipal de Tomar estará atenta e a acompanhar a viabilidade de investimentos elegíveis para financiamento em áreas estratégicas para o nosso território. O aproveitamento destas condições de financiamento referidas pela Ministra da Coesão Territorial é não só uma forma de concretizar projetos adiados, como também de impulsionar a retoma económica em alguns setores. Num momento em que todas as atenções estão viradas para o processo de desconfinamento, cabe a quem tem responsabilidades de gestão política tomar as decisões que nos coloquem no caminho da retoma, devolvendo, dentro do possível, a vivência à nossa comunidade e a dinâmica às nossas empresas. É em tempos de incerteza como os que vivemos que precisamos mais do que nunca da visão, da liderança e da competência dos agentes governamentais.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
São estes então os assuntos que estão a marcar a atualidade. Continue desse lado, continue em segurança.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.